sobre o assunto que nós estávamos vendo aqui. Sobre o fato de quando a pessoa dá tzedakah, na verdade, ele está dando aquilo que pertence ao pobre e não o que é dele. Nós vimos o Arachaim sobre o pasuk na Torá, em que se talvez a mim, quando você emprestar dinheiro para o meu povo, o pobre está com você. Nós vimos o Arachaim explica o que quer dizer o pobre está com você, o do pobre está com você. Quer dizer que, na verdade, esse dinheiro a mais que Hashem te deu, não é seu, é do pobre. E você agora está fazendo nada além do que transferir para as mãos daquele a qual pertence esse dinheiro. Comentaristas trazem aqui uma outra ideia muito interessante. A Gemara fala, Masechet Chulin, Rabbi Yehuda ben Agra, em nome de Rabbi Meir, diz o seguinte: Safek leket, leket. Safek shichecha, shichecha. Safek pea, pea. Existem no campo três mitzvot diferentes que fazem parte também de tzedakah, mas são mitzvot específicas. A mitzvah de PA, que a pessoa tem a obrigação de deixar um canto do campo para os pobres. A mitzvah de leket e shichecha. Leket é quando a pessoa está colhendo, está levando os feixes, eventualmente cai algumas espigas pelo caminho, ele deve deixar essas lá para os pobres pegarem. E shichecha é quando ele está levando os feixes embora, se ele esquece algum para trás, ele deve deixar lá também para os pobres. E a Gemara diz, quando a pessoa está em dúvida, isso daqui é um leket ou não é? É shichecha ou não é? É PA ou não é? Diz a Gemara que é considerado leket, shichecha e PA. Ou seja, a pessoa está na dúvida se aquilo lá é dele ou ele deve deixar para o pobre. Diz a Gemara, ele deve deixar para o pobre. E assim está na Alahá, o Rambam traz assim também como Alahá. Ele está na dúvida a quem pertence, a mim ou ao pobre, é do pobre. Perguntam os comentaristas, isso não está indo de acordo com uma regra muito básica no Talmud. Hamotzi mechavero alav areaya. Isso é uma regra, que aquele que quer retirar algo do outro deve trazer uma prova para isso. Quer dizer, duas pessoas estão agora discutindo um dinheiro. E ele está na mão do A, então vai continuar por enquanto na mão do A. Enquanto o B não trouxer uma prova que de fato é dele, e aí sim vão tirar do A e passar para o B. Aqui, nós temos um caso que não está batendo com essa regra. O trigo está no meu campo, é meu. Estou na dúvida se é meu ou se é do pobre. Para quem deveria ficar? Para mim, até que o pobre comprove que na verdade é dele. Mas não, a Gemara falou o contrário. O pobre não precisa comprovar. Eu que tenho que comprovar se é meu. E a princípio vai para ele. Dizem os comentaristas aqui, ó, está aí mais uma prova. Na verdade, quem é o verdadeiro dono desse trigo não sou eu. Pea, leket, shichecha, a princípio é dele, não é meu. Quando está crescendo no campo já não é meu, é dele. E por isso, agora que eu estou na dúvida, na verdade, é uma dúvida de algo que está na mão do pobre. Se eu quero tirar do pobre, eu que trago uma prova. Tem também um outro pensamento muito interessante sobre um outro Agmará. Agmará diz a seguinte regra. Uma pessoa que faz um testamento. E nesse testamento ele diz que toda a herança dele está passando para um dos filhos. Diz Agmará, na verdade, quando o pai falecer, não vai toda a herança para um filho. E sim, a herança vai toda para um filho distribuir para os outros. Ele é o responsável, ele é o tutor, apotrópos. Ele é o tutor para a distribuição desse dinheiro entre os irmãos. Por quê? Porque não pode ser que um pai vai discriminar todos os irmãos frente a um. Ele vai dizer, não, ninguém ganha nada e um vai ganhar tudo. Não pode ser. Não pode ser uma coisa dessa. Então, com certeza, quando o pai falou, eu estou dando tudo isso nas mãos do fulano, não é nas mãos para ficar com ele, mas sim nas mãos para ele cuidar da distribuição da forma que for melhor. Diz o Toldot Yaakov Yosef, da mesma forma, o nosso pai que está no céu. Não pode ser que o nosso pai que está no céu me deu todo esse dinheiro para ficar comigo. Se ele deu esse dinheiro para mim e tem outras pessoas que não têm, é o mesmo caso. Tem um filho que tem tudo, ganhou toda a herança e os outros filhos não têm. Então, na verdade, eu estou lá para distribuir para os outros. Hashem me deu dinheiro para distribuir para esses que não têm. Então, na verdade, uma pessoa, quando tem dinheiro, na verdade, ele é um tutor. Ele é o responsável pela distribuição desse dinheiro, como nós já vimos aqui bastante, que a pessoa é, na verdade, um administrador do dinheiro que Hashem dá para ele distribuir. Essa visão da nossa Mishnah, essa visão do Rabbi Elazar Ishbartota, é tão forte, que nós já vimos como o próprio Rabbi Elazar Ishbartota dava para todo mundo. Quem necessitava, ele já era o primeiro a entregar. A tal ponto, nós vimos na história lá, contamos logo no começo da Mishnah, que o Rabbi Elazar era o pavor dos gabaim de Tzedakah. Pessoas que distribuíam Tzedakah, quando viam ele, se esquivavam, porque sabiam que ele, coitado, já não tem quase nada para viver, ele vai dar tudo para a gente distribuir para o caso pelo qual nós estamos coletando dinheiro. E nós vemos isso no comportamento de grandes tzadikim, onde eles, tudo que eles possuíam, eles distribuíam. Se era para tirar pessoas da prisão, se é para pobres, se é para pessoas que precisa casar o filho, etc, etc. Um desses é o Divrei Chaim de Tzanz, um dos rebes de Tzanz, era famoso que ele não tinha um caso que precisavam de dinheiro que ele não ajudava. A tal ponto que na casa dele nunca tinha dinheiro. Nunca tinha dinheiro vivo. O que tinha de dinheiro vivo até o final do dia já estava distribuído para as pessoas que necessitavam. Uma vez, veio um pobre, bateu na porta dele, e começou a chorar e falar que ele precisa casar a filha dele, ele não tem nada. Por favor, se o Rebbe pode ajudar ele. E o Rav Chaim começou a procurar na casa dele, e não tinha mais dinheiro, não tinha nada. Ele começou a olhar coisas de valor, o que ele pode dar para esse sujeito. Ele não estava achando nada de valor para dar para essa pessoa. De repente, ele olha para o armário de livros, e ele vê que ele tem lá um set de Talmud, um monte de volumes, pesadíssimo, que ele ganhou do sogro dele. Bom, era um livro que tinha um grande valor. O sogro dele também era uma pessoa muito especial, um grande rabino da época. E ele tinha um valor sentimental, obviamente. E ele ganhou isso. Ele ficou olhando, pensou, no, isso daqui tem valor, porque meu sogro é uma pessoa super importante. Então, quem não vai querer ter um chá? Quem não vai querer ter os livros de Talmud do meu sogro? Ele falou, olha, meu amigo, eu não tenho o que lhe dar para você, mas eu tenho uma coisa muito valiosa. Está vendo essa coleção de livros de Talmud? Pega, e eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir vender muito bem porque pertencia ao meu sogro. E com esse dinheiro, eu imagino que você vai conseguir cobrir boa parte das despesas do casamento da sua filha. Esse, eu disse, ficou feliz da vida, pegou a coleção, agradeceu o Rebbe e foi embora. Depois de um tempo, chegou em casa a esposa do Rebbe. E rapidamente ela percebeu um buraco na estante, onde ficavam os livros que o pai dela deu para o marido. Ela virou para o marido e falou, onde está o Talmud? Aí o Rebbe Chaim respondeu e falou, olha, um judeu coitado que precisava de dinheiro estava aqui, e eu dei para ele. Não se preocupa, que quando eu precisar de um Talmud para fazer alguma consulta, eu tenho certeza que vai ter um bom Yehudi que vai também me emprestar os livros para poder fazer a consulta.